Seja bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 29 de dezembro. Foi o dia em que se deu o último confronto entre tropas do governo americano e membros da tribo índia Sioux. Foi em Wounded Knee, no Dakota do Sul, onde pelo menos 146 índios foram mortos, juntamente com 25 soldados governamentais. Foi em 1890. Lá fora hoje, 4 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. O presidente da África do Sul manda encerrar bares e proíbe a venda de álcool devido à nova onda do coronavírus. No Uganda, jornalistas abandonam conferência de imprensa do governo para protestar contra ataques à sua classe. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos são dedicados à Angola. Bancos portugueses querem dezenas de milhões de euros de Isabel dos Santos. União Europeia concede ajuda à Angola, ONGs dizem que isso deveria estar sob seu controle. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O tremor de terra atingiu hoje uma cidade na zona central da Croácia. Uma criança morreu e muitas pessoas ficaram feridas no tremor, que atingiu 6,4 na escala de Richter. Imagens na televisão croata mostraram equipas de salvamento a retirar pessoas de escombros de diversos edifícios. Sabe-se que um infantário foi parcialmente destruído e uma entidade governamental descreveu a situação no local como difícil. O governo enviou tropas para a área. O tremor de terra fez-se sentir na capital, Zagreb, e nas vizinhas Bósnia e Eslovénia. Na Eslovénia, o governo encerrou uma central nuclear como medida de precaução. A África do Sul proibiu a venda de álcool e tornou as máscaras obrigatórias em público a partir de terça-feira, após um aumento nos casos de coronavírus. A África do Sul registrou também casos da nova strip de coronavírus, levando países como Angola a proibirem viagens de e para esse país. A África do Sul foi o primeiro país africano a ultrapassar 1 milhão de casos de infecções do coronavírus. Países em todo o mundo debatem-se com picos de infecções que levam o número de casos globais para perto de 81 milhões, mesmo com o lançamento de vacinas aumentando na América do Norte e na Europa. O aumento de casos também forçou as autoridades do Rio de Janeiro, uma das cidades mais afetadas do Brasil, a anunciar na segunda-feira que vão bloquear o acesso às praias no dia 31 de dezembro, para evitar que multidões comemorem o Ano Novo. Enquanto isto, a Organização Mundial de Saúde alertou que pandemias muito mais mortais do que a Covid-19 podem surgir no futuro e pediu continuada vigilância e preparação para as enfrentar. Na Espanha, onde o número de mortes ultrapassou 50 mil, o Ministro da Saúde disse que o governo vai estabelecer um registro de pessoas que se recusam a ser vacinadas e vai compartilhar esse registro com outros Estados da União Europeia. No Uganda, cerca de 100 jornalistas abandonaram uma conferência de imprensa dos departamentos de segurança para protestarem contra a crescente violência de forças policiais contra jornalistas. Os jornalistas ugandeses decidiram também não participar em mais nenhuma conferência de imprensa de órgãos de segurança do país. No domingo, um jornalista foi gravemente ferido a tiro durante confrontos entre membros da oposição e a polícia. Um outro jornalista foi também alvejado pela polícia. Entretanto, peritos da ONU em questões de direitos humanos apelaram ao governo do Uganda para controlar as suas forças de segurança. Os ugandeses vão votar no próximo dia 14 e o cantor Bobby Wine é visto como um oponente de peso ao presidente Yoweri Museveni. Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani e que recentemente esteve preso, disse que um dos seus guarda-costas foi atropelado pela polícia quando ajudava um jornalista ferido pelos agentes. No Niger, o candidato do partido governamental, Mohamed Bazoum, comanda a contagem de votos das eleições presidenciais. Contudo, até agora, não tem os 50% dos votos necessários para evitar uma segunda volta. A Grã-Bretanha, que acaba de concluir um acordo para a saída formal da União Europeia, anunciou um acordo de comércio livre com a Turquia. Por outro lado, o Vietnã anunciou também um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha. O estilista francês Pierre Cardin, aclamado pelas suas criações visionárias, mas também por levar roupas com estilo para as grandes massas, morreu nesta terça-feira Aos 98 anos de idade, disse a sua família. Cardin, que cresceu em Itália em 1922, mas emigrou para a França ainda criança, morreu num hospital em Neuilly, no oeste de Paris.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A empresária angolana Isabel dos Santos recebeu uma prenda de Natal amarga de três instituições bancárias que reclamam dela mais de 26 milhões de euros. Isto segundo vários jornais portugueses. A Mayra de La Salette tem os pormenores.
Segundo essas notícias, o novo banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP avançaram com uma nova ação contra a empresária angolana Isabel dos Santos, que deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, precisamente no dia de Natal, 25 de dezembro. Nesta nova ação, os três bancos reclamam 26,39 milhões de euros a Isabel dos Santos e ao Interfell Industries de Malta. No passado mês de novembro, as três instituições financeiras tinham iniciado duas ações de execução sobre a subsidiária Winterfell 2, também com sede em Malta, no valor total de 28,8 milhões de euros. Em causa nestas ações está a recuperação dos montantes com que os bancos portugueses financiaram Isabel dos Santos em 2015 na tomada de controlo da companhia EFASEC. Em 2015, Isabel dos Santos adquiriu a EFASEC em parceria com a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, através da sociedade Winterfell Industries.
Vamos agora para Benguela. O administrador municipal da Baía Farta, na província de Benguela, José Ferreira, foi constituído arguído num processo em que é acusado de apropriação de fundos públicos e de um imóvel do Estado. Sob a Voz da América Hoje, um dia após o último interrogatório na Procuradoria-Geral da República. João Marcos.
Segundo fonte da investigação criminal, há contratação pública para obras em vários pontos do município terá dado lugar a esquemas que alimentam suspeitas de desvios de fundos do erário através da sobrefaturação. Noutro ponto do processo, já confirmado pela PGR, José Ferreira, há 3 anos no cargo, surge como tendo colocado em seu nome um bem da habitação, a casa onde reside atualmente. Para além dos casos de peculato e abuso de poder, o também secretário do MPLA é associado a uma tentativa de desvio de 10 milhões de kwanzas doados para apoiar o combate à Covid-19. A pandemia que deixou em colapso o sistema de saúde, com escassez de camas e pressão em unidades hospitalares. A Voz da América não conseguiu ouvir o doador, o empresário Rui Vaz, mas o advogado de Ferreira, José Faria, acredita que o assunto não tenha pernas para andar, uma vez que, como garante, o montante está no Tesouro Nacional. Sem entrevista gravada, o administrador da Baía Farta assume que esteve na PGR para tratar de outros assuntos e salienta que desconhece tais informações. José Ferreira sucedeu no cargo a Maria João, igualmente a contas com a Justiça, por suspeitas de corrupção. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A União Europeia anunciou uma ajuda de vários milhões de euros à Angola para ajudar na resposta à crise económica ou financeira causada pela pandemia do coronavírus. Mas como nos diz agora o Venâncio Rodrigues, há quem diga que esse dinheiro deveria ser canalizado para organizações não-governamentais, ONGs, que lidam diretamente com as comunidades mais afetadas. Venâncio.
Angola beneficiou nesta segunda-feira de um financiamento sem contrapartidas de 20 milhões de euros provenientes da União Europeia no quadro do apoio de resposta à crise socioeconómica causada pela pandemia da Covid-19. A doação vai ser executada em 36 meses e pela primeira vez foi feita através do apoio direto ao Orçamento Geral do Estado, contrariamente aos anteriores financiamentos que eram geridos pelas diversas agências da União Europeia. Jeanette Sapen, A embaixadora da União Europeia em Angola disse que o financiamento visa cobrir os projetos para a reconversão da economia informal em Angola.
Todo financiamento vem reforçar as medidas de alívio socioeconómico implementadas pelo governo para diminuir o impacto da Covid-19. Esta forma parte do Fundo Global da União Europeia para a Recuperação da Resiliência Económica. Este acordo de financiamento, que será implementado ao longo dos próximos 3 anos, vem reforçar a implementação do Programa de Reconversão da Economia Informal.
Para o Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, a doação da União Europeia vai ajudar o governo a dar resposta à Covid-19, assegurando ações do Programa de Reconversão da Economia Informal para ver até que ponto podem mitigar os efeitos da pandemia. Entretanto, o líder da organização não-governamental Rede Terra Angola, Bernardo Castro, manifesta-se receoso quanto à gestão transparente da doação europeia por parte dos gestores públicos. O responsável comunitário defende que a execução e gestão dos anunciados programas de apoio comunitário deviam ser entregues a entidades independentes sob fiscalização do governo, tendo em conta os altos índices de corrupção nas instituições do Estado.
Essas pontes que se estabelecem entre a União Europeia e o Estado angolano têm estado a fragilizar, digamos assim, a capacidade e o poder das organizações da sociedade civil, que lidam diretamente exatamente com esses grupos vulneráveis, com as comunidades. Nós pensamos, e prova desse histórico que nós temos, que fossem as organizações da sociedade civil a terem acesso a receber esses fundos, não só pela sua proximidade, trabalho, processos mais transparentes em matéria de gestão de recursos financeiros, porque também são organizações que são auditadas, para que fossem elas, portanto, a receber esses fundos, portanto, mas sob fiscalização exatamente do próprio governo. Porque sabemos, portanto, os índices de corrupção que existem no país, nas instituições, nas pessoas, etc, etc. E aqui é onde vai a nossa interrogação sobre a efetividade, portanto, em matéria de busca de eficácia do resultado que se pretende para esse valor todo. Só o PIME já estão aí com problemas sérios.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O Instituto Nacional de Petróleo, situado no Kwanza Sul, é uma instituição que forma quadros para a muito importante indústria petrolífera do país. Pois o INP esteve isolado durante vários dias devido a vários casos da Covid-19 entre os alunos e pessoal que ali vivem. A cerca sanitária ao Instituto foi levantada há poucos dias, mas o Fernando Caetano diz-nos que há ainda preocupações.
O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Felizardo Manuel.
Nossas equipas estiveram na Escola de Petróleo a fazer uma testagem a alunos e professores. Tivemos uma informação do Ministério da Saúde que davam conta que havia a possibilidade de que se podia fazer uma testagem massiva ao município de Sumba, porém não se avançou uma data até o momento.
Uma fonte que a Voz da América teve acesso junto do Instituto Nacional de Petróleos é que a situação de infecção vai aumentar devido à entrada e saída de trabalhadores, pese embora os alunos estarem proibidos de sair fora do estabelecimento de ensino técnico. Outra fonte ligada ao governo do Kwanza Sul dá conta que a província recepcionou do governo central um reforço de 30 milhões de kwanzas para o acondicionamento do centro de quarentena da Kipela, 16 quilômetros da cidade do Sumbe e 3 quilômetros do Instituto Nacional de Petróleos para reforço do sistema de canalização de água e de oxigênio. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
As estradas são aquilo que no corpo humano são as veias. É por elas que passa o tráfego que alimenta o corpo. E no caso de um país, as estradas são as veias que alimentam o país, ou pelo menos garantem a sua funcionalidade. Pois em Angola um grande problema continuam a ser precisamente as ligações rodoviárias. Um exemplo disso vem-nos do Alto Zambeze, na província do Moxico, onde os habitantes queixam-se da falta de estradas de acesso à região e também da ausência de dinheiro. Manuel José.
Duas situações estão a tirar o sono aos habitantes do Alto Zambeze do Moxico. A primeira tem a ver com as vias de acesso. As pessoas, para atingirem o município, têm de ir para outra província, no caso a Lunda Sul, depois entrar para a região. O senhor Jorge disse à Voz da América, para sair da capital do país para o Alto Zambeze, pode-se gastar em transporte cerca de 100 mil kwanzas.
No tempo chuvoso, as vias de acesso, um bicho de sete cabeças na estrada. Quer dizer, uma pessoa que vem é só por vir mesmo desarrastar, porque, enfim, senão... Quem sai da capital até São Rimo gasta 50 mil, agora atingir aqui talvez mais nos 60 ou 60 e tal. 100 mil mesmo pode gastar. O governo melhorar as vias de comunicações, as vias de acesso para as pessoas poderem transitar livremente, fazer os seus negócios, aquilo que é necessário na sua vida.
Outra questão que preocupa os moradores do Alto Zambeze é o dinheiro. O município tem apenas duas dependências bancárias e o dinheiro não chega para toda a gente.
Que aqui há muitos funcionários, só duas agências bancárias. O governo devia rever, pelo menos implementar mais alguns dois bancos aqui no município. E as coisas fariam mais um bocado normal. Agora sim, tudo difícil, com o dinheiro lá empatado, não tem dinheiro, vai lá, pessoa com fome. Não há sistema, não há dinheiro, não se faz nem nada. Tudo difícil. É só termos a vida, senão não há nada. De melhor não há nada.
Otávio Daniel, habitante do Alto Zambeze, no Mochico, onde os moradores dizem estar a passar uma quadra festiva. Para esquecer, o economista e empresário Carlos Padre aconselha o executivo a priorizar os seus investimentos nas vias rodoviárias, se quiser tirar grande parte das pessoas da situação de miséria.
Para mim, os investimentos públicos a nível das estradas devia ser a maior prioridade da governação de João Lourenço. O êxito da economia do período colonial foi graças às ligações rodoviárias que havia intercidades, interaldeias. Não vale a pena importar 1 milhão de caminhões, 1 milhão de carrinhas, se não tiver estradas boas. Em vez de pensar primeiro nas vias, está-se a pensar primeiro nos meios.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Outro exemplo do mau estado das estradas vem do Coanza Sul, onde uma ravina ameaça cortar uma importante estrada. Mas como nos diz o Fernando Caetano, neste caso estão já em curso obras para se tentar estancar o problema. Caso contrário, a estrada ficaria totalmente cortada. Fernando.
A ravina se encontra no bairro Carianeca, 2 quilómetros da Vila Cafícola da Quilenda, e tem 150 metros de comprimento e 7 de altura. Os trabalhos para reter a progressão da ravina já tiveram seu início e vão durar 15 dias, como fez saber o encarregado de obras da empresa Carmon Nogueira Fortunato.
Neste momento estamos aqui já para dar solução com um problema, porque se não dá solução a tempo, a estrada vai acabar em menos de um ano. Está estipulado em 15 dias, vai estar estancado ela e construído uma vara de drenagem com uma extensão de 150 metros até encontrar superfície plana, já não cria mais nenhuma ravina.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, e estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, onde também vai estar a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do programa Angola Saúde em Foco. E no primeiro dia do ano, 1 de janeiro, vamos ter a doutora Nádia Kamata. E vamos discutir com ela os desafios de 2021 para os profissionais de saúde. E se os ouvintes quiserem enviar perguntas à doutora Nádia, pois podem o fazer através do nosso número no WhatsApp 1-908-652-4584. 1-908-652-4584. Está prestes a terminar, não foi um ano bom. Crise financeira e económica agravada pela pandemia do coronavírus. Uma forma tradicional de comércio em Angola é a venda ambulante levada a cabo pelas chamadas zungueiras. A sua associação diz que 2020 foi um ano muito mau para as vendedoras. Cofe Mucuta.
As autoridades angolanas continuam a perseguir as mulheres zungueiras, assim como a organização defensora dos direitos destas cidadãs. A acusação é de José Kassoma, presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Angola.
O sistema político continua a perseguir a mulher zungueira e que, como Associação Nacional das Mulheres Vendedoras, consideramos que essa perseguição não é judicial, é política. E a própria Associação também Nacional, já desde agora vamos aproveitar denunciar, continua a ser perseguido pelo sistema político.
Kassoma considerou 2020 um ano negro para as mulheres zungueiras, pelas humilhações por que passam.
É o ano negro, primeiro é que a mulher zungueira já tem estado a mostrar muita dificuldade financeira e, por outro, nós ficamos cinco anos de humilhação.
José Kassoma apela às autoridades angolanas para mais sensibilidade com esta classe social bastante vulnerável.
E também criou-se uma expectativa de que há zungueiro de primeiro e zungueiro de segunda. E que é reprovável, repudiamos viamente essa visão do sistema político do governo angolano, porque o sofrimento da mulher zungueira é universal. Não há zungueiro que vive bem e zungueiro que vive mal. Todos os zungueiros são iguais.
Koke Mukuta, Luanda.
Página desportiva, vamos hoje começar com o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde hoje o Benfica recebe o Portimonense e o Porto joga em casa do Vitória de Guimarães. Benfica e Porto, claro está, pretendendo-se ao título. O Benfica está a 5 pontos do líder, o Sporting, o Porto a 7, mas claro está, tem menos um jogo. O Porto vem de vencer a Supertaça, precisamente contra o Benfica. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, é um homem que todos conhecem como estando sempre minimamente irritado quando não está grandemente irritado. Ele próprio reconhece isso, como disse ontem quando lhe perguntaram como tinha sido regressar aos treinos depois da vitória na Supercopa.
Eu entrei com a mesma azia de sempre, com exigência no trabalho que é normal e habitual em mim, e perceber que foi um jogo que já passou.
Ora bem, Sérgio Conceição regressou aos treinos com a mesma azia de sempre. Muito bem. Ontem, no Campeonato Português, o Sporting de Braga demoliu o Boa Vista. 4-1 e Braga tem agora 24 pontos em segundo lugar, com o Benfica. Na vizinha Espanha, regressa hoje o campeonato, depois das férias de Natal. Barcelona recebe o Eibar. Barcelona sem Messi, que recebeu autorização para prolongar as férias de Natal. Em Inglaterra, hoje temos muitos jogos. Aquele que chama a atenção é o Manchester United contra o Wolverhampton, a chamada Armada Portuguesa. No futebol inglês o calendário é incrível. Vejam lá, o Wolverhampton jogou no domingo contra o Tottenham e agora tem pela frente o Manchester United, que jogou no sábado. Campeonato inglês é a doer. Ontem, aquele que deveria ter sido o jogo do dia em Inglaterra entre o Everton e o Manchester City não se realizou, foi adiado. Alguns jogadores do City com coronavírus, tudo adiado, e Manchester City suspendeu os seus treinos. Em França, foi confirmado o despedimento do treinador do Paris Saint-Germain, o alemão Thomas Tuchel. Paris Saint-Germain está a um ponto do líder no campeonato e, no dia antes de Natal, bateu o Strasbourgo por 4-0. Mas a direção do PSG não gosta. Rua com Tuchel, parece que vai ser substituído pelo argentino Maurício Pochettino. PSG, é claro, está o clube do Neymar, que está no Brasil a recuperar de uma lesão, e onde há grande sururu, porque foi anunciado que o Neymar ia dar uma festa de fim do ano com centenas de convidados, apesar da epidemia do coronavírus. Depois foi afirmado que não eram centenas, eram 150. Mas agora um advogado do Neymar diz que não é verdade. Há festa, sim, mas não tem nada a ver com o jogador. O Neymar, disse o seu advogado, vai passar a noite de fim de ano com a família e o fisioterapeuta. Deve ser boa festa. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernandes. Ontem bateu o Detroit, 128-120. Bruno Fernandes jogou 11 minutos, marcou 5 pontos. Atlanta Hawks vai bem. 3 jogos, 3 vitórias. Nos jogos de ontem, contudo, a salientar a derrota do campeão Los Angeles Lakers. Perdeu frente ao Portland, 115-107. Estamos assim a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Mamãozinho Miguel e vamos ter mais reportagens sobre outros países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Como dizia, portanto, segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel e na terceira meia hora vamos hoje falar, como é costume à terça-feira, da política americana. Continue connosco até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música.
You might slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you walking up the heaven, don't let nobody turn you around. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. And don't you let nobody drag your spirit down. Remember you walking up the heaven, don't let nobody turn you around. Say no, some way to see which way the wind blows, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Where we're walking up a heaven, don't let nobody turn you around.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português neste dia 29 de dezembro de 2020. Estamos já dois dias do final deste ano. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, tremor de terra na Croácia, força a Eslovénia a encerrar central nuclear. Face à nova onda de coronavírus, África do Sul proíbe venda de bebidas alcoólicas. Jornalistas do Uganda boicotam conferência de imprensa de departamentos de segurança. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel desejam-lhe boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido João Santa Rita.
O tremor de terra atingiu hoje uma cidade na zona central da Croácia. Uma criança morreu e muitas pessoas ficaram feridas no tremor, que atingiu 6,4 na escala de Richter. Imagens na televisão croata mostraram equipas de salvamento a retirar pessoas de escombros de diversos edifícios. Sabe-se que um infantário foi parcialmente destruído e uma entidade governamental descreveu a situação no local como difícil. O governo enviou tropas para a área. O tremor de terra fez-se sentir na capital, Zagreb, e nas vizinhas Bósnia e Eslovénia. Na Eslovénia, o governo encerrou uma central nuclear como medida de precaução. A África do Sul proibiu a venda de álcool e tornou as máscaras obrigatórias em público a partir de terça-feira, após um aumento nos casos de coronavírus. A África do Sul registrou também casos da nova estirpe de coronavírus, levando países como Angola a proibirem viagens de e para esse país. A África do Sul foi o primeiro país africano a ultrapassar 1 milhão de casos de infecções do coronavírus. Países em todo o mundo debatem-se com picos de infecções que levam o número de casos globais para perto de 81 milhões, mesmo com o lançamento de vacinas aumentando na América do Norte e na Europa. O aumento de casos também forçou as autoridades do Rio de Janeiro, uma das cidades mais afetadas do Brasil, a anunciar na segunda-feira que vão bloquear o acesso às praias no dia 31 de dezembro para evitar que multidões comemorem o Ano Novo. Enquanto isto, a Organização Mundial de Saúde alertou que pandemias muito mais mortais do que a Covid-19 podem surgir no futuro e pediu continuada vigilância e preparação para as enfrentar. Na Espanha, onde o número de mortes ultrapassou 50 mil, o ministro da Saúde disse que o governo vai estabelecer um registro de pessoas que se recusam a ser vacinadas e vai compartilhar esse registro com outros estados da União Europeia. No Uganda, cerca de 100 jornalistas abandonaram uma conferência de imprensa dos departamentos de segurança para protestarem contra a crescente violência de forças policiais contra jornalistas. Os jornalistas ugandeses decidiram também não participar em mais nenhuma conferência de imprensa de órgãos de segurança do país. No domingo, um jornalista foi gravemente ferido a tiro durante confrontos entre membros da oposição e a polícia. Um outro jornalista foi também alvejado pela polícia. Entretanto, peritos da ONU em questões de direitos humanos apelaram ao governo do Uganda para controlar as suas forças de segurança. Os ugandeses vão votar no próximo dia 14 e o cantor Bobby Wine é visto como um oponente de peso ao presidente Yoweri Museveni. Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani e que recentemente esteve preso, disse que um dos seus guarda-costas foi atropelado pela polícia quando ajudava um jornalista ferido pelos agentes. No Niger, o candidato do partido governamental, Mohamed Bazoum, comanda a contagem de votos das eleições presidenciais. Contudo, até agora, não tem os 50% dos votos necessários para evitar uma segunda volta. A Grã-Bretanha, que acaba de concluir um acordo para a saída formal da União Europeia, anunciou um acordo de comércio livre com a Turquia. Por outro lado, o Vietnã anunciou também um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha. O estilista francês Pierre Cardin, aclamado pelas suas criações visionárias, mas também por levar roupas com estilo para as grandes massas, morreu nesta terça-feira aos 98 anos de idade, disse a sua família. Cardin, que cresceu em Itália em 1922, mas emigrou para a França ainda criança, morreu num hospital em Neuilly, no oeste de Paris.
Voz da América, emissão de 29 de dezembro de 2020, no norte de Moçambique, mais um ataque de insurgentes provoca 5 mortes próximo de megaprojetos de gás no distrito de Palma, em Cabo Delgado. Começamos no nosso espaço de reportagem na Guiné-Bissau, onde a Polícia Judiciária indiciou o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiá sobre o corte ilegal de árvores para fins comerciais. A notícia foi avançada pelo jornal Capital News, que cita outros responsáveis do governo da Guiné-Bissau e uma empresa chinesa. Lassana Kassama.
De acordo com o jornal que refere um documento da PJ entregue já ao Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Económicos do Ministério Público, além do chefe do governo Nuno Gomes Nabiã, constam também o nome do atual ministro do Interior, Boche Kandé. Sabe-se, entretanto, que ao ser ouvido eventualmente pelo Ministério Público, já que no âmbito deste processo a PJ não pôde fazer, devido à imunidade inerente às suas funções, o primeiro-ministro terá que estar perante um magistrado, por sinal, um procurador da República. De acordo com o jurista Fodemané, esta é a norma aplicável, tendo em conta o estatuto do chefe de governo.
O primeiro-ministro pode ser ouvido, mas o procedimento deve ser através do Ministério Público. O Ministério Público solicitar a sua audição e até, em certos casos, podia ser por escrito, através de questionários que são enviados, já que não se trata de flagrante delito. Há instância que deve ouvir e há formalidades que devem ser seguidas para a sua audição.
A corte de árvores que tem dominado a atualidade nos últimos tempos conta com o envolvimento de várias empresas chinesas. Uma delas, segundo a PJ citada pelo Capital News, tem fortes ligações com o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiã. Daí que todas as madeiras recentemente apreendidas e depositadas junto à Direção-Geral das Florestas e Fauna terão sido devolvidas à tal empresa chinesa, dona das mesmas, sob a alegação de que a firma é privilegiada na futura ação de venda do produto em causa. Fim de citação. E ouvido pela Voz da América, o jurista Vítor Manuel Fernandes considera que o que devia fazer o primeiro-ministro é demitir-se logo das suas funções para que a justiça possa funcionar.
Sou pena de estarmos a fazer um trabalho condicionado em que tanto da sua parte como da parte da entidade judicial haverá pressão que não permita que tenhamos um trabalho mais desejável possível.
E sobre o impacto político desta situação, falamos com o analista Rui Jorge Semedo.
Se for comprovado que o primeiro-ministro realmente está envolvido com a exploração ilegal da madeira, eu acho que também pode constituir no seu afastamento e, consequentemente, numa grande lição por parte de outras pessoas que nesse momento está no poder, e as pessoas já vão começar a distanciar um pouco, não confundir estando no poder com comportamentos, sobretudo, à margem daquilo que legalmente é permitido.
Contactado pela Voz América, o Gabinete de Comunicação do Primeiro-Ministro confirma estar ocorrente da situação, mas remete para depois uma eventual reação sobre o assunto. Lassana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Votos de continuação de boas festas aí na Guiné-Bissau. Da Guiné para Moçambique. Um novo ataque de insurgentes provocou a morte de 5 civis na segunda-feira, dia 28, nas aldeias Olombo e Monjane, o último a menos 10 quilómetros das obras dos megaprojetos de gás do distrito de Palma, em Cabo Delgado, norte do país. Disseram a Voz da América várias fontes locais contactadas pelo nosso correspondente André Batista.
Os insurgentes invadiram a tiros em simultâneo no início da manhã as aldeias Olumbi, onde morreram 5 pessoas, e Monjane, onde enfrentaram uma forte resistência das forças de defesa e segurança que conseguiram repelir a investida, disse a Voz da América, um morador local.
De manhã, Olumbi e Monjane só foram levadas muitas pessoas. Depois eu vi que foram batidos muito ali, naqueles dois últimos ataques. Agora foram batidos muito e agora estão a tentar recrutar pessoas para reembolsar naqueles que foram.
Disse a nossa fonte, adiantando que o assalto dos rebeldes provocou uma nova vaga de deslocados. As aldeias atacadas ficam dentro da área do direito de uso e aproveitamento de terra, onde operam os megaprojetos milionários de gás e com forte presença militar, no âmbito do contrato rubricado entre a Total, que lidera o projeto de gás, e o Ministério do Interior moçambicano. Muitas pessoas fugiram de Palma. Agora há dificuldade de circular para Afuns, porque as forças de defesa e segurança estão a limitar a circulação da população. Disse uma outra fonte, a Voz da América. Este é o segundo ataque próximo aos megaprojetos de gás neste mês, após um primeiro que ocorreu no dia 7 de dezembro, na aldeia de Mut, a menos de 25 km da área onde está a ser construída a zona industrial de processamento de gás natural da Área 1, na Bacia de Rufuma. Na semana passada, segundo o relato dos moradores, uma zona não distante, os insurgentes mataram 12 pessoas e destruíram com fogo 5 viaturas durante um ataque em Litigina, distrito de Nangad.
Um minibase mais três cárteres, total de 5. Depois os morros foram 12. Entre esses 12, 5 são naturais de Litigina. Enquanto os 7 são passageiros.
Precisou uma fonte local, adiantando que o ataque dos insurgentes àquela aldeia visava o roubo de alimentos aos comerciantes locais. A província de Cabo Delgado está a braços com ataques de insurgentes há 3 anos e está a provocar uma crise humanitária com mais de 2 mil mortes e 500 mil deslocados, a maioria sem habitação e nem alimentos, em vários campos. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Ainda em relação aos ataques na província de Cabo Delgado, o Ministério Moçambicano do Interior diz que os insurgentes estão a intensificar tentativas de ataques a localidades próximas do acampamento da multinacional Total, que lidera os projetos de gás natural em Palma, para inviabilizar o projeto, o mesmo projeto de exploração de gás nesta província, o que analistas entrevistados por Ramos Miguel dizem que pode adiar o futuro dos moçambicanos. Ramos.
Os terroristas estão a tentar inviabilizar os investimentos na Península de Afuns, diz em comunicado aquele ministério, referindo que as forças de defesa e segurança frustraram uma tentativa de ataque à sede da localidade de Mute, no distrito de Palma. Esta é a segunda tentativa de ataque à localidade de Mute, próxima do mega projeto de gás natural em Cabo Delgado, após uma primeira incursão ocorrida no dia 7 de dezembro corrente. Esta é uma situação muito delicada, considera o analista Adriano Vonga, diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD.
A situação de Cabo Delgado é delicada, sobretudo porque os insurgentes vão ganhando espaço cada vez mais e vão atuando muito próximo ao complexo de Afuns. Isso mostra que eles cada vez mais estão próximos de adiar turcos moçambicanos no que diz respeito ao desenvolvimento da bacia do Rufuma e ao futuro moçambicano.
Para Nuvunga, os ataques a localidades próximas de Afuns devem constituir a primeira preocupação do governo de Moçambique.
Responder a essa situação com maior transparência, com maior participação e com a mobilização da comunidade internacional numa base multilateral e não esta de mobilização de empresas de mercenários que são claramente parte do problema.
Para o analista Raul Domingos, presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, os ataques às aldeias próximas do local onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de gás natural e que é feito visam pressionar os investidores a negociarem com os insurgentes.
Estamos a falar de um projeto de bilhões de dólares. Então, o terrorismo é qualquer coisa quase que misteriosa e tem muitos tentáculos. Ao fazer essa ação, vai obrigar a esses bilionários que estão investindo no gás a tratar alguns aspectos.
Entretanto, o acadêmico Carlton Cadeado entende que em análises estratégicas é difícil falar de um fator único para explicar qualquer que seja o conflito.
Há conflitos até que podem começar com um fator, mas dependendo da durabilidade do conflito, outros vários fatores podem entrar na equação e inclusive anular ou diminuir o fator inicial. Então, neste momento, nós não sabemos qual foi o fator inicial e torna isto complexo. Só lhe posso dizer que há uma dimensão doméstica e uma dimensão internacional que é preciso olhar. Só lhe posso dizer que aqui há uma dimensão ligada à questão dos recursos naturais.
E o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, para além desses, há muitos outros fatores.
É um conjunto de fatores que, associados,
valor para a situação do conflito armado que a província de Cabo Delgado está a passar neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda notícias de Moçambique, o centro do país está em alerta por causa da aproximação do ciclone Chalane, uma situação que a Voz da América continua a seguir. Siga a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Logo que tivermos atualização sobre a situação desta tempestade em Moçambique, iremos dar a informação. As últimas indicações que temos é que a tempestade pode atingir a zona central de Moçambique na madrugada desta quarta-feira. Em Cabo Verde, as autoridades, perante o caso do colombiano Alex Saab, dizem que o arquipélago mantém excelentes relações com todos os países, enquanto a oposição pede celeridade na resolução deste mediático caso. Reporta o Eugênio Teixeira.
O ministro dos Negócios Estrangeiros disse à imprensa que Cabo Verde mantém boas relações com o Irã, Estados Unidos da América, Venezuela e demais países. No entanto, Luís Filipe Tavares recusou-se a falar da presença ou não do navio de guerra norte-americano para vigiar as águas ao largo do arquipélago, no sentido de evitar possíveis tentativas do Irã em resgatar um cidadão colombiano.
Mas essas questões, quando existem, são tratadas em fórum próprio, com toda a cautela e toda a responsabilidade. Mas não há motivos de preocupação em relação a esta ou outras matérias. Cabo Verde é um Estado de Direito Democrático e vai continuar a funcionar respeitando as instituições. Em relação a este caso em concreto, vamos aguardar as decisões das autoridades tranquilamente.
Para o vice-presidente do PCV, o Executivo deve partilhar com os cabo-verdianos as informações sobre a defesa e segurança interna. Sobre as notícias avançadas pelo jornal New York Times, Rui Semedo diz:
se de facto aconteceram estes casos noticiados, estaremos, de certa forma, a vulnerabilizar a nossa segurança, pôr em causa, de alguma forma, a soberania do país e a minar as bases da credibilidade de Cabo Verde. Não devemos perder, de facto, a nossa condição de Estado de Direito Democrático com compromissos nacionais e internacionais. Nós, enquanto partido, vamos continuar a seguir este dossiê e esperamos que o governo partilhe com os cabo-verdianos os contornos desta questão, que inquieta a nação, também preocupa a comunidade internacional.
O presidente da OCID, terceira força política com centro parlamentar, afirma que se trata de um caso complexo que cabe aos tribunais resolver com máxima urgência. Ainda assim, António Monteiro considera que o governo deve transmitir as informações necessárias sobre a segurança a fim de tranquilizar os cidadãos e evitar certas opiniões especulativas.
Nós somos um país com muitas fragilidades. De pronto, a ter um cidadão que, pronto, por razões que nós desconhecemos, pode acarretar perigo para o nosso próprio país, tendo em conta aquilo que foi publicado no New York Times. Portanto, nós achamos que esperamos que os nossos tribunais funcionem neste sentido para que se resolva o mais rapidamente esse problema.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A empresária angolana Isabel dos Santos recebeu uma prenda de Natal amarga de 3 instituições bancárias portuguesas, reclamando mais de 26 milhões de euros dela, noticiaram jornais locais. Mayra de La Salette.
Segundo essas notícias, o novo banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP avançaram com uma nova ação contra a empresária angolana Isabel dos Santos, que deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, precisamente no dia de Natal, 25 de dezembro. Nesta nova ação, os três bancos reclamam 26,39 milhões de euros a Isabel dos Santos e à Winterfell Industries de Malta. No passado mês de novembro, as três instituições financeiras tinham iniciado duas ações de execução sobre a subsidiária Winterfell 2, também com sede em Malta, no valor total de 28,8 milhões de euros. Em causa nestas ações está a recuperação dos montantes com que os bancos portugueses financiaram Isabel dos Santos em 2015, na tomada de controlo da companhia EFASEC. Em 2015, Isabel dos Santos adquiriu a EFASEC em parceria com a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, através da sociedade Winterfell Industries.
Republicanos aqui nos Estados Unidos tentam última manobra para anular o resultado das presidenciais de 3 de novembro. É a política americana com o João Santa Rita.
As eleições presidenciais americanas chegam formalmente ao fim no próximo dia 6, quando o Congresso americano se reunir para confirmar os votos do Colégio Eleitoral. Esta é geralmente uma mera formalidade, em que o vice-presidente recebe oficialmente do Colégio Eleitoral a contagem e anuncia oficialmente ao Congresso o resultado já confirmado, aliás, pelo próprio Colégio Eleitoral. Mas estas não foram eleições presidenciais normais, e pensar que, apesar da confirmação do Colégio Eleitoral, que Joe Biden foi o vencedor, as recontagens que confirmaram isso, a aprovação por dirigentes do processo eleitoral em diversos estados e a rejeição das várias dezenas de processos levados a tribunal por advogados de Donald Trump, pensar, dizíamos, que tudo iria terminar sem mais uma tentativa de anular os resultados seria, talvez, ingênuo. O presidente Donald Trump continua a recusar-se em aceitar o resultado das eleições e, dentro do Congresso, há quem apoie o Trump neste aspecto. No próximo dia 6, é de prever uma última jogada destes congressistas, sabendo-se que irão levantar objeções aos resultados em certos estados. Ao abrigo da lei, essas objeções serão de imediato analisadas em separado pelas duas câmaras, que têm apenas 2 horas para decidir esses casos. Como os democratas controlam a Câmara dos Representantes, a derrota dessas manobras é inevitável. Só que, talvez prevendo isso, um grupo de congressistas republicanos pediu a um tribunal federal que considere de inconstitucional a lei que obriga o vice-presidente a aceitar os votos submetidos pelo Colégio Eleitoral, diz a ação, dê ao vice-presidente o poder previsto na Constituição de aceitar representantes alternativos de estados ao Colégio Eleitoral. A ação em tribunal diz que o vice-presidente, e citamos, pode exercer a autoridade exclusiva e ter discreção em determinar que votos de um determinado estado deve contar, e tem que ignorar e não tem que depender das provisões da lei da contagem eleitoral que possam limitar a sua autoridade exclusiva e a discrição sua de determinar a contagem, que poderá incluir votos de delegados republicanos de estados contestados. Fim de citação. Peritos judiciais dizem que esta ação, poucas possibilidades, tem de ser aceita pelo tribunal, pois não há nada na Constituição que permita a existência de votos alternativos de delegados. O que significa que, no dia 6, o vice-presidente Mike Pence, um dos mais próximos aliados do presidente Trump, terá que ir ao Congresso confirmar a vitória de Biden. Numa altura em que pouco mais de 50% do eleitorado republicano acredita que as eleições foram roubadas, isto poderá ter implicações políticas para as ambições presidenciais de Pence, como disse o especialista em sondagens políticas, Frank Luntz.
Well, it's going to impact them. 53% of Trump voters, half, think that Donald Trump still won this election, after all the evidence to the contrary. And those people are going to be mad as heck.
Terá um impacto sobre ele. 53% dos que votaram por Trump, mais de metade, ainda acreditam que Trump venceu as eleições, depois de todas as provas em contrário. Essas pessoas vão ficar muito irritadas no dia 6 de janeiro, quando Pence fizer essa declaração. E, portanto, o desafio para o vice-presidente é que, obviamente, ele gostaria de se candidatar à presidência dentro de 4 anos. Trump vai, obviamente, ficar muito agitado contra ele, e penso que isto é o começo de um período muito doloroso para os republicanos em Washington e no país.
Trump is clearly going to be agitated with him. And I think that this is the beginning of a very painful period for the Republicans in Washington and across the country.
Eram palavras de Frank Luntz, especialista em sondagens políticas, a falar à cadeia de televisão ABC. Depois do dia 6, se o Congresso finalmente pôr ponto final nas eleições presidenciais, teremos que ver como é que Donald Trump vai reagir. Agora, sem qualquer carta para jogar.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, emitiu uma mensagem de esperança e cura para o novo ano para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo cujas vidas foram destruídas pela pandemia da Covid-19 em 2020.
Mayra Lassalette.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, não esconde a sua tristeza com as dificuldades geradas por esta pandemia. A Covid-19, diz ele, destruiu a vida de milhões de pessoas, mergulhando o mundo no sofrimento e na dor. Guterres descreveu 2020 como um ano de provações, tragédias e lágrimas, um ano que continua a criar estragos e a fazer novas vítimas enquanto a Covid-19 avança. A pandemia, diz ele, aumentou a pobreza, a desigualdade e a fome.
Mas o novo ano está à porta e, com ele, vemos raios de esperança. Pessoas estendendo a mão amiga aos vizinhos e estranhos. Trabalhadores da linha da frente dando tudo de si. Cientistas desenvolvendo vacinas em tempo recorde. Países que assumem novos compromissos para prevenir a catástrofe climática.
Guterres diz que as mudanças climáticas e a pandemia são crises que não são facilmente superadas. Para ele, será necessário muito trabalho e empenho e, acima de tudo, vontade de todas as pessoas trabalharem juntas pelo mesmo objetivo.
Se trabalharmos juntos em unidade e solidariedade, esses raios de esperança podem alcançar todo o mundo. Essa é a lição deste ano mais difícil. Juntos, façamos as pazes entre nós próprios e com a natureza. Enfrentamos a crise climática, impedimos a disseminação do Covid-19 e fazemos de 2021 um ano de cura.
Guterres diz que 2021 pode ser um ano de cura das divisões que se agravaram com a infecção mortal e das economias em dificuldades se as pessoas trabalharem juntas. Ele diz que a melhor resolução de ano novo para 2021 é curar o planeta.
Página desportiva, vamos hoje começar com o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde hoje o Benfica recebe o Portimonense e o Porto joga em casa do Vitória de Guimarães. Benfica e Porto, claro está, pretendendo-se ao título, o Benfica está a 5 pontos do líder, o Sporting, o Porto a 7, mas claro está, tem menos um jogo. O Porto vem de vencer a Supertaça, precisamente contra o Benfica. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, é um homem que todos conhecem como estando sempre minimamente irritado quando não está grandemente irritado. Ele próprio reconhece isso, como disse ontem quando lhe perguntaram como tinha sido regressar aos treinos depois da vitória na Supercopa.
Eu entrei com a mesma azia de sempre, com a exigência no trabalho que é normal e habitual em mim, e perceber que foi um jogo que já passou.
Ora bem, Sérgio Conceição regressou aos treinos com a mesma azia de sempre. Muito bem. Ontem, no Campeonato Português, o Sporting de Braga demoliu o Boa Vista. 4-1 e Braga tem agora 24 pontos em segundo lugar, com o Benfica. Na vizinha Espanha, regressa hoje o campeonato, depois das férias de Natal. Barcelona recebe o Eibar. Barcelona sem Messi, que recebeu autorização para prolongar as férias de Natal. Em Inglaterra, hoje temos muitos jogos. Aquele que chama a atenção é o Manchester United contra o Wolverhampton, a chamada Armada Portuguesa. No futebol inglês, o calendário é incrível. Vejam lá, o Wolverhampton jogou no domingo contra o Tottenham e agora tem pela frente o Manchester United, que jogou no sábado. Campeonato inglês é a doer. Em França, foi confirmado o despedimento do treinador do Paris Saint-Germain, o alemão Thomas Tuchel. Paris Saint-Germain está a um ponto do líder no campeonato e, no dia antes de Natal, bateu o Strasbourg por 4-0. Mas a direção do PSG não gosta. Rua com Tuchel, parece que vai ser substituído pelo argentino Maurício Pochettino. PSG, é claro, está o clube do Neymar, que está no Brasil a recuperar de uma lesão e onde há grande sururu, porque foi anunciado que o Neymar ia dar uma festa de fim do ano com centenas de convidados, apesar da epidemia do coronavírus. Depois foi afirmado que não eram centenas, eram 150. Mas agora um advogado do Neymar diz que não é verdade. Há festa, sim, mas não tem nada a ver com o jogador. O Neymar, disse o seu advogado, vai passar a noite de fim de ano com a família e o fisioterapeuta. Deve ser boa festa. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando. Ontem bateu o Detroit, 128-120. Bruno Fernando jogou 11 minutos, marcou 5 pontos. Atlanta Hawks vai bem, 3 jogos, 3 vitórias. Nos jogos de ontem, contudo, a salientar a derrota do campeão, Los Angeles Lakers, perdeu frente ao Portland, 115-107.
Em destaque nas notícias, tremor de terra na Croácia, força Eslovénia a encerrar central nuclear. Face à nova onda de coronavírus, a África do Sul proíbe venda de bebidas alcoólicas. E jornalistas no Uganda boicotam a conferência de imprensa de departamentos de segurança. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amancio Miguel. Foi assim a segunda página da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Durante o dia, fale conosco através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque nesta emissão de 29 de dezembro. Tremor de terra na Croácia força a Eslovénia a encerrar central nuclear. Face à nova onda de coronavírus, a África do Sul proíbe venda de bebidas alcoólicas. Jornalistas do Uganda boicotam a conferência de imprensa de departamentos de segurança. Hoje é terça-feira, destaque para a política americana e também para a página reservada à saúde. Mas para já, apontamentos de reportagem. A Polícia Judiciária indiciou o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiá sobre o corte ilegal de árvores para fins comerciais. A notícia foi avançada pelo jornal Capital News, que cita outros responsáveis do governo da Guiné-Bissau e uma empresa chinesa. Lassana Kassama.
De acordo com o jornal que refere um documento da PJ entregue já ao Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Económicos do Ministério Público, além do chefe do governo Nuno Gomes Nabian, constam também o nome do atual ministro do Interior, Boche Kandé. Sabe-se, entretanto, que ao ser ouvido eventualmente pelo Ministério Público, já que no âmbito deste processo a PJ não pôde fazer, devido à imunidade inerente às suas funções, o primeiro-ministro terá que estar perante um magistrado, por sinal um procurador da República. De acordo com o jurista Fodemané, esta é a norma aplicável, tendo em conta o estatuto do chefe do governo.
O primeiro-ministro pode ser ouvido, mas o procedimento deve ser através do Ministério Público. O Ministério Público solicitar a sua audição e até, em certos casos, podia ser por escrito, através de questionários que são enviados, já que não se trata de flagrante delito. Há instância que deve ouvir e há formalidades que devem ser seguidas para a sua audição.
A corte de árvores que tem dominado a atualidade nos últimos tempos conta com o envolvimento de várias empresas chinesas. Uma delas, segundo a PJ citada pelo Capital News, tem fortes ligações com o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Daí que todas as madeiras recentemente apreendidas e depositadas junto à Direção-Geral das Florestas e Fauna terão sido devolvidas a tal empresa chinesa, dona das mesmas, sob a alegação de que a firma é privilegiada na futura ação de venda do produto em causa. Fim de citação. E ouvido pela Voz da América, o jurista Vítor Manuel Fernandes considera que o que devia fazer o primeiro-ministro é demitir-se logo das suas funções para que a justiça possa funcionar.
Sou pena de estarmos a fazer um trabalho condicionado em que tanto da sua parte como da parte da entidade judicial haverá pressão que não permita que tenhamos um trabalho mais desejável possível.
E sobre o impacto político desta situação, falamos com o analista Rui Jorge Semedo.
Se for comprovado que o primeiro-ministro realmente está envolvido com a exploração ilegal da madeira, eu acho que também pode constituir no seu afastamento e, consequentemente, numa grande lição por parte de outras pessoas que, nesse momento, está no poder e as pessoas já vão começar a distanciar um pouco, não confundir estando no poder com comportamentos, sobretudo, à margem daquilo que legalmente é permitido.
Contactado pela Voz da América, o Gabinete de Comunicação do Primeiro-Ministro confirma estar ao corrente da situação, mas remete para depois uma eventual reação sobre o assunto. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Votos de continuação de boas festas aí na Guiné-Bissau. Da Guiné para Moçambique. Um novo ataque de insurgentes provocou a morte de 5 civis na segunda-feira, dia 28, nas aldeias Olombo e Monjane, o último a menos 10 quilômetros das obras dos megaprojetos de gás do distrito de Palma, em Cabo Delgado, norte do país, disseram a Voz da América várias fontes locais contactadas pelo nosso correspondente André Batista.
Os insurgentes infligiram tiros em simultâneo no início da manhã às aldeias Olumbi, onde morreram 5 pessoas, e Monjane, onde enfrentaram uma forte resistência das forças de defesa e segurança que conseguiram repelir a investida, disse a Voz da América, um morador local.
De manhã, Olumbi e Monjane só foram levadas muitas pessoas. Depois eu vi que foram batidos muito, ali, naqueles dois últimos ataques. Agora foram batidos muito e agora estão a tentar recrutar pessoas para reembolsar naqueles que foram.
Disse a nossa fonte, adiantando que o assalto dos rebeldes provocou uma nova vaga de deslocados. As aldeias atacadas ficam dentro da área de direito de uso e aproveitamento de terra, onde operam os megaprojetos milionários de gás e com forte presença militar, no âmbito do contrato rubricado entre a Total, que lidera o projeto de gás, e o Ministério do Interior moçambicano. Muitas pessoas fugiram de Palma. Agora há dificuldade de circular para Afuns, porque as forças de defesa e segurança estão a limitar a circulação da população. Disse uma outra fonte, a Voz da América. Este é o segundo ataque próximo aos megaprojetos de gás neste mês, após um primeiro que ocorreu no dia 7 de dezembro, na aldeia de Mute, a menos de 25 km da área onde está a ser construída a zona industrial de processamento de gás natural da área 1, na bacia de Rufuma. Na semana passada, segundo o relato dos moradores, uma zona não distante, os insurgentes mataram 12 pessoas e destruíram com fogo 5 viaturas durante um ataque em Litigina, distrito de Nangat.
Um minibase mais três cárteres, total de 5. Depois os morros foram 12. Entre esses 12, 5 são naturais de Litigina, enquanto os 7 são passageiros.
Precisou uma fonte local, adiantando que o ataque dos insurgentes àquela aldeia visava o roubo de alimentos aos comerciantes locais. A província de Cabo Delgado está a braços com ataques de insurgentes há 3 anos e está a provocar uma crise humanitária com mais de 2 mil mortes e 500 mil deslocados, a maioria sem habitação e nem alimentos, em vários campos. André Batista, para a Voz da América.
A empresária angolana Isabel dos Santos recebeu uma prenda de Natal amarga de 3 instituições bancárias portuguesas, reclamando mais de 26 milhões de euros dela, noticiaram jornais locais. Mayra de La Salette.
Segundo essas notícias, o novo banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP avançaram com uma nova ação contra a empresária angolana Isabel dos Santos, que deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, precisamente no dia de Natal, 25 de dezembro. Nesta nova ação, os três bancos reclamam 26,39 milhões de euros a Isabel dos Santos e à Winterfell Industries de Malta. No passado mês de novembro, as três instituições financeiras tinham iniciado duas ações de execução sobre a subsidiária Winterfell 2, também com sede em Malta, no valor total de 28,8 milhões de euros. Em causa nestas ações está a recuperação dos montantes com que os bancos portugueses financiaram Isabel dos Santos em 2015 na tomada de controlo da companhia EFASEC. Em 2015, Isabel dos Santos adquiriu a EFASEC em parceria com a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, através da sociedade Winterfell Industries.
Agora sim, chegou o momento para falarmos de política aqui nos Estados Unidos com o João Santa Rita. Republicanos tentam uma manobra para anular resultados presidenciais de novembro. João.
As eleições presidenciais americanas chegam formalmente ao fim no próximo dia 6, quando o Congresso americano se reunir para confirmar os votos do Colégio Eleitoral. Esta é geralmente uma mera formalidade, em que o vice-presidente recebe oficialmente do Colégio Eleitoral a contagem e anuncia oficialmente ao Congresso o resultado, já confirmado, aliás, pelo próprio Colégio Eleitoral. Mas estas não foram eleições presidenciais normais, e pensar que, apesar da confirmação do Colégio Eleitoral, que Joe Biden foi o vencedor, as recontagens que confirmaram isso, a aprovação por dirigentes do processo eleitoral em diversos estados e a rejeição das várias dezenas de processos levados a tribunal por advogados de Donald Trump, pensar, dizíamos, que tudo iria terminar sem mais uma tentativa de anular os resultados seria, talvez, ingênuo. O presidente Donald Trump continua a recusar-se em aceitar o resultado das eleições e, dentro do Congresso, há quem apoie o Trump neste aspecto. No próximo dia 6, é de prever uma última jogada destes congressistas, sabendo-se que irão levantar objeções aos resultados em certos estados. Ao abrigo da lei, essas objeções serão de imediato analisadas em separado pelas duas câmaras, que têm apenas 2 horas para decidir esses casos. Como os democratas controlam a Câmara dos Representantes, a derrota dessas manobras é inevitável. Só que, talvez prevendo isso, um grupo de congressistas republicanos pediu a um tribunal federal que considere de inconstitucional a lei que obriga o vice-presidente a aceitar os votos submetidos pelo Colégio Eleitoral, diz a ação, dê ao vice-presidente o poder previsto na Constituição de aceitar representantes alternativos de estados ao Colégio Eleitoral. A ação em tribunal diz que o vice-presidente, e citamos, pode exercer a autoridade exclusiva e ter discreção em determinar que votos de um determinado estado deve contar, e tem que ignorar e não tem que depender das provisões da lei da contagem eleitoral que possam limitar a sua autoridade exclusiva e a discrição sua de determinar a contagem, que poderá incluir votos de delegados republicanos de estados contestados. Fim de citação. Peritos judiciais dizem que esta ação, poucas possibilidades, tem de ser aceita pelo tribunal, pois não há nada na Constituição que permita a existência de votos alternativos de delegados. O que significa que, no dia 6, o vice-presidente Mike Pence, um dos mais próximos aliados do presidente Trump, terá que ir ao Congresso confirmar a vitória de Biden. Numa altura em que pouco mais de 50% do eleitorado republicano acredita que as eleições foram roubadas, isto poderá ter implicações políticas para as ambições presidenciais de Pence, como disse o especialista em sondagens políticas, Frank Luntz.
Well, it's going to impact him. 53% of Trump voters, half, think that Donald Trump still won this election, after all the evidence to the contrary. And those people are going to be mad as heck.
Terá um impacto sobre ele. 53% dos que votaram por Trump, mais de metade, ainda acreditam que Trump venceu as eleições, depois de todas as provas em contrário. Essas pessoas vão ficar muito irritadas no dia 6 de janeiro, quando Pence fizer essa declaração. E, portanto, o desafio para o vice-presidente é que, obviamente, ele gostaria de se candidatar à presidência dentro de 4 anos. Trump vai, obviamente, ficar muito agitado contra ele, e penso que isto é o começo de um período muito doloroso para os republicanos em Washington e no país.
Trump is clearly going to be agitated with him. And I think that this is the beginning of a very painful period for the Republicans in Washington and across the country.
Eram palavras de Frank Luntz, especialista em sondagens políticas, a falar à cadeia de televisão ABC. Depois do dia 6, se o Congresso finalmente pôr ponto final nas eleições presidenciais, teremos que ver como é que Donald Trump vai reagir. Agora, sem qualquer carta para jogar.
Espaço reservado à saúde aqui na Voz da América com Ana Guedes. Destaque para um hábito que todos temos, o hábito de colocar o dedo no nariz. Especialistas dizem que em tempos da Covid-19 não é um bom hábito.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão de hoje pertina em português, em que vamos falar hoje sobre esse hábito algo feio e um pouco também nojento, que é de meter o dedo no nariz. Falaremos também dos estudos que estão a ser fomentados pela OMS para se perceber sobre essas novas variantes do novo coronavírus pelo mundo. Mas comecemos então
com esse hábito que muitos temos de meter o dedo no nariz, porque não é só nojento, mas nos tempos de coronavírus é também perigoso. O que ensinamos às crianças a nunca fazer em público não é apenas nojento. Agora, ficou provado que meter o dedo no nariz é particularmente perigoso nestes tempos de Covid-19. Mas a maioria mete o dedo no nariz. Um estudo diz que 91% das pessoas já meteu o dedo no nariz. Alguns metem o dedo no nariz discretamente, outros sem cautela alguma. Os especialistas em saúde nasal não aconselham. O hábito espalha bactérias e vírus em tudo o que se toca após o ato e também ajuda a transferir micróbios dos dedos para o nariz, o que não faz parte do plano de quem mete o dedo, claro, disse o Dr. Paul Pottinger, da Universidade de Washington, em Seattle. Isso significa que uma pessoa pode espalhar o coronavírus para outras pessoas a partir da sua sessão do dedo no nariz e também é mais provável que leve esse vírus junto com outros, como a gripe ou o rinovírus, que é o resfriado comum, diretamente para o corpo. O nariz é uma das três principais formas pelas quais os vírus, entram no corpo. As outras duas são a boca e os olhos. O nariz tem vários sistemas de defesa para manter os patógenos afastados, incluindo os pelos nas nossas narinas para bloquear partículas maiores e a membrana mucosa. O revestimento do nariz tem glândulas microscopicamente pequenas que podem secretar muco nas vias aéreas em resposta aos invasores estranhos. Isso inclui coisas grandes como o pólen, o sujo e a poeira e também coisas bem mais pequenas como as bactérias e os vírus. Reconhecendo que não é fácil pôr fim a este hábito, os especialistas dizem que uma alternativa pode ser o uso constante da máscara, que pode ajudar a bloquear o acesso ao nariz, por exemplo, para coçar. Continuando a falar destas questões de coronavírus, a Organização Mundial de Saúde reafirmou o apoio à realização de testes e pesquisas sobre as novas estirpes do Covid-19 para o OMS, somente os países que investirem neste processo terão como apresentar estratégias eficazes para conter a disseminação. Nesta terça-feira, reporta a ONU News, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que os países não devem ser castigados por partilhar de forma transparente as novas descobertas científicas. O chefe da OMS falou da partilha imediata de informações epidemiológicas, virológicas e da sequência completa do genoma com a agência, país e equipas de pesquisa, inclusive por meio de plataformas de código abertos. Ghebreyesus disse que a agência já atua com cientistas do Reino Unido e da África do Sul, que têm realizado estudos epidemiológicos e laboratoriais que irão orientar os próximos passos. A cientista Maria Van Kerkhove advertiu que a mutação é normal e esperada e que mais estirpes irão aparecer nas próximas semanas, serão divulgados mais dados. A especialista explica que quanto mais o vírus circula, mais ele muda. As variantes já identificadas têm um pequeno efeito sobre o vírus em termos de comportamento e transmissão. Entretanto, esta especialista reafirma que as variantes que surgiram na África do Sul e no Reino Unido são distintas. Ghebreyesus recordou, por outro lado, que a chegada do Covid à China e o anúncio pela OMS já faz agora um ano e saudou a cooperação entre os setores públicos e privados nesta pandemia. O diretor-geral da OMS realça que o lançamento da vacina segura e eficaz nas últimas semanas em vários países é uma conquista científica incrível. E para ele a OMS não vai descansar até que quem precise da vacina em todos os lugares do mundo seja imunizado e protegido. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Um ótimo 2021 para todos, cheio de saúde. Com um abraço, a Dana Guedes. Yeah.
Continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. E agora, o resumo de notícias com o João Santa Rita.
O tremor de terra atingiu hoje uma cidade na zona central da Croácia. Uma criança morreu e muitas pessoas ficaram feridas no tremor, que atingiu 6,4 na escala de Richter. Imagens na televisão croata mostraram equipas de salvamento a retirar pessoas de escombros de diversos edifícios. Sabe-se que um infantário foi parcialmente destruído e uma entidade governamental descreveu a situação no local como difícil. O governo enviou tropas para a área. O tremor de terra fez-se sentir na capital, Zagreb, e nas vizinhas Bósnia e Eslovénia. Na Eslovénia, o governo encerrou uma central nuclear como medida de precaução. A África do Sul proibiu a venda de álcool e tornou as máscaras obrigatórias em público a partir de terça-feira, após um aumento nos casos de coronavírus. A África do Sul registrou também casos da nova strip de coronavírus, levando países como Angola a proibirem viagens de e para esse país. A África do Sul foi o primeiro país africano a ultrapassar 1 milhão de casos de infecções do coronavírus. Países em todo o mundo debatem-se com picos de infecções que elevam o número de casos globais para perto de 81 milhões, mesmo com o lançamento de vacinas aumentando na América do Norte e na Europa. O aumento de casos também forçou as autoridades do Rio de Janeiro, uma das cidades mais afetadas do Brasil, a anunciar na segunda-feira que vão bloquear o acesso às praias no dia 31 de dezembro para evitar que multidões comemorem o Ano Novo. Enquanto isto, a Organização Mundial de Saúde alertou que pandemias muito mais mortais do que a Covid-19 podem surgir no futuro e pediu continuada vigilância e preparação para as enfrentar. Na Espanha, onde o número de mortos ultrapassou 50 mil, o ministro da Saúde disse que o governo vai estabelecer um registro de pessoas que se recusam a ser vacinadas e vai compartilhar esse registro com outros estados da União Europeia. No Uganda, cerca de 100 jornalistas abandonaram uma conferência de imprensa dos departamentos de segurança para protestarem contra a crescente violência de forças policiais contra jornalistas. Os jornalistas ugandeses decidiram também não participar em mais nenhuma conferência de imprensa de órgãos de segurança do país. No domingo, um jornalista foi gravemente ferido a tiro durante confrontos entre membros da oposição e a polícia. Um outro jornalista foi também alvejado pela polícia. Entretanto, peritos da ONU em questões de direitos humanos apelaram ao governo do Uganda para controlar as suas forças de segurança. Os ugandeses vão votar no próximo dia 14 e o cantor Bobby Wine é visto como um oponente de peso ao presidente Yoweri Museveni. Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani e que recentemente esteve preso, disse que um dos seus guarda-costas foi atropelado pela polícia quando ajudava um jornalista ferido pelos agentes. No Niger, o candidato do partido governamental, Mohamed Bazoum, comanda a contagem de votos das eleições presidenciais. Contudo, até agora, não tem os 50% dos votos necessários para evitar uma segunda volta. A Grã-Bretanha, que acaba de concluir um acordo para a saída formal da União Europeia, anunciou um acordo de comércio livre com a Turquia. Por outro lado, o Vietnã anunciou também um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha. O estilista francês Pierre Cardin, aclamado pelas suas criações visionárias, mas também por levar roupas com estilo para as grandes massas, morreu nesta terça-feira aos 98 anos de idade, disse a sua família. Cardin, que cresceu em Itália em 1922, mas emigrou para a França ainda criança, morreu num hospital em Neuilly, no oeste de Paris.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a impor sanções à presidência das indústrias de defesa do governo turco por adquirir o sistema de mísseis Terrar S-400 da Rosoboronexport, principal entidade exportadora de armas da Rússia. As sanções incluem a proibição de concessão de todas as novas licenças e autorizações de exportação dos Estados Unidos para o SSB e um congelamento de ativos e restrições de visto para o Dr. Ismail Damir, o presidente do SSB e três outros oficiais do SSB. Estas sanções não se destinam a minar as capacidades militares ou a prontidão de combate à Turquia ou de qualquer outro aliado ou parceiro dos Estados Unidos. Em vez disso, pretendem pôr custos à Rússia em resposta à sua ampla gama de atividades malignas. Os Estados Unidos deixaram claro à Turquia que a compra de sistemas S-400 colocaria em risco a segurança da tecnologia do pessoal militar dos Estados Unidos e forneceria fundos substanciais ao setor de defesa da Rússia, bem como o acesso russo às forças armadas turcas e à indústria de defesa.
A Turquia avançou com a aquisição e teste do S-400, apesar da disponibilidade de sistemas interoperáveis da NATO para atender aos seus requisitos de defesa. Esta decisão resultou na suspensão da Turquia e da remoção pendente da parceria global F-35 Joint Strike Fighter. Essas sanções enviam sinal claro de que os Estados Unidos não tolerarão transações significativas com os setores de defesa e inteligência da Rússia. Em declaração escrita, o secretário de Estado Mike Pompeo exortou a Turquia a resolver o problema do S-400 imediatamente, em coordenação com os Estados Unidos. A Turquia é um aliado valioso e importante parceiro de segurança regional para os Estados Unidos e procuramos continuar a nossa história de décadas de cooperação produtiva no setor da defesa, como vendo o obstáculo da posse do S-400 pela Turquia o mais rápido possível. Foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a esta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, 29 de dezembro de 2020, na produção Liu Sahilo e na apresentação Amâncio Miguel. Em nome de toda a equipa da Voz da América, continuação de uma ótima noite de terça-feira. Boa noite, continue conosco na internet www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.